Ciao, bentornato, bentornata a un'altra lezione di pronuncia nel nostro Dillo Chiaro, la nostra lezione Dillo Chiaro. In questa lezione, come vedi qua nel nostro titolo, Linguaging SMS, noi parleremo delle abbreviazioni che facciamo quando scriviamo, per esempio, su un messaggio, sul cellulare oppure sul computer anche, è vero? È molto comune questo tipo di abbreviazione, di riduzione di una parola. Beh, passiamo subito al nostro ponte e anzi, prima ti sfido qua a scrivermi, a poi a lasciarmi qua nei commenti se conosci altre abbreviazioni della lingua italiana in questo contesto di messaggio molto informale. Quindi passiamo al nostro ponte ora e cominciamo ad analizzare le nostre frasi per vedere come funziona la pronuncia e la scritta. Quindi, ehi, dove sei? Ti asp. Ehi, che è come dire, no? È la stessa cosa che dire, ehi, dove sei? Ti aspetto. Então, oi, onde você tá? Eu estou te esperando, te espero. O que a gente precisa entender aqui? Esse dove sei com esse número 6 aqui e o dove sei. A gente reduz aqui, tirou praticamente o E de dove, que ficou dove, porque você entende, né? Se você vê ali na língua escrita, você sabe que esse dove quer dizer dove. E o número 6 se escreve assim, se a gente for escrever por extenso, né? Então é muito comum usar. É trocar aqui o verbo essere do tu sei pelo tu sei pela questão da pronúncia. Isso é muito legal porque isso é uma coisa importante para saber, porque você pode encontrar por aí, principalmente jovens, claro, eles vão buscar esse recurso aqui das reduções, das abreviações na língua escrita, porque fica muito mais rápido e todo mundo já sabe ali como é que escreve rapidinho. Então, o sei, número 6, numa frase, ele vai estar substituindo o sei de tu sei do verbo essere, ok? Então, ei, dove sei? Ti aspetto. Depois, nesse ti aqui, por que que ele ficou como só a letra T? Porque o som da letra T em italiano é ti, vero? Questa é la lettera ti. Quindi, scrivere ti, come ti o ti, solo la lettera, ha la stessa pronuncia. Per questo è una risorsa anche qua, ok? Quindi, ti aspetto, ti asp, redução de aspetto, d'accordo? Então, onde você tá? Estou te esperando. Vai ser bastante comum mesmo esse tipo de abreviação de redução e de recurso aqui, de usar a letra C, o número 6, para falar do verbo essere aqui com a pessoa sé, com a pessoa tua, ok? Tu sei. Bene, e vediamo nella nostra prossima frase la seguente cosa. Come stai? Ci ved dop. Come stai? Ci vediamo dopo. Então aqui também a gente o come foi para TM, ok? Então TM não é centímetros, mas come. O que que a gente vê que muitas vezes vai acontecer na língua falada, na língua escrita aqui nesse contexto de mensagem? A gente vai tirar as vogais. Vai ser bastante comum. No português a gente também usa um pouco disso, né? Em vez de escrever você, vai lá e escreve VC. Como VC tá, né? Então, a mesma coisa acontece na língua italiana, lembrando que tem que usar isso aqui com parcimônia, né? E pensar no contexto e com quem você está falando, né? Porque por mais que você esteja mandando aí uma mensagem no Facebook, mas de repente você está escrevendo, não sei, para alguém, assim, um professor, alguma coisa, vamos com calma, né? Não vai abreviar tudo. Mas é muito legal, eu acho bastante interessante a gente saber e falar sobre isso aqui, porque é um novo o estilo de linguagem aqui que vai ser cada vez mais comum, porque a gente se comunica muito aí pelas redes sociais, pelo celular, enfim, pelas tecnologias e novas mídias, viram? Então, o come aqui ficou come, TM. O stai ficou stai mesmo, então, lasciamolo lì. E depois o ci vediamo dopo. O ti vai co acontecer aqui a mesma coisa do ti, porque a palavra ti, né? Que de nós, né? É, tem o mesmo som, a mesma pronúncia só da letra C, que é ti, né? Ti, uguale. Esse primeiro ti aqui a gente vai ler ti e o segundo ti só da letra também. Então, por isso que a gente usa esse recurso aqui. Ti ved, redução aqui do vediamo, ficou só ved. E o dopo ficou como? Di pi, vero? Dopo, di pi. Aqui é aquele recurso de cortar aqui as vogais. Então, ti ved dopo. Você entende aqui que ti ved dipi é ti vediamo dopo, d'accordo? Então, muito simples, aqui a gente está vendo essas reduções de principalmente tirar a vogal. Dillo chiaro, dillo com'è. Ci vediamo dopo, ci ved dopo. Ci ved dopo. Esatto, quindi non è difficile qua. Importante, quero chamar a tua atenção aqui bastante para essa questão da pronúncia, de como, para você entender por que que esse recurso está substituindo uma palavra ou uma frase inteira aqui. Então, vamos, a gente vê aqui na nossa próxima, né, no tutto, ok? Acontece a mesma coisa, né? Para que que eu vou escrever tutto? Se eu posso escrever dois T's aqui, vai ser muito mais fácil. Então, tutto e o ok, ficou ok, porque o ok já é uma redução, né? Então, tutto ok, tudo ok, tudo certo, tudo beleza. De novo, lembrando do contexto, olha, você não exagere aqui nesse uso dessas reduções, mas é importante saber. E na nossa próxima, dice, com que sei? Então, olha que interessante, com que sei. Isso aqui tá muito adolescente, essa frase, para o meu gosto. Mas é interessante a gente saber que muitas vezes, nesse contexto aqui de mensagem, algumas pessoas, principalmente jovens, principalmente adolescentes, vão substituir o C pelo K. Por quê? Porque a pronúncia do K é a pronúncia do nosso CH no italiano, né? Então vai ficar mais rápido ali para escrever. Então aqui a gente. O com reduziu para como se a gente escrevesse assim, e aí a gente faz mais um corte ali e tira a vogal. Então, con, a palavra qui ficou KI, KI, porque é o mesmo som, exatamente a mesma coisa, mas vai ficar mais rapidinho para escrever. E o sei, de novo, do verbo essere, é a mesma pronúncia do número 6, né? Que é il numero sei e tu sei. Então, com que sai? Com que sai? Com quem você está, né? É muito fácil aqui essa transformação que a gente fez. Eu sou meio chatinha aqui. Eu particularmente não gosto de ver a letra K. Eu acho meio feio. Por outro lado, eu tenho alguns momentos que até eu uso esse recurso, que é na frase que a gente tem em seguida aqui, porque fica muito mais rápido. Por exemplo, aqui a gente está vendo o perché sei a casa. Por que você está em casa? Tipo, ah, não saiu ainda, já tô aqui te esperando, por exemplo. Então, por que você está em casa? Aqui tem uma coisa bem interessante, porque a gente está vendo um recurso aqui para imitar exatamente como é na fala. A gente sabe que o perché é escrito assim, porque lá no italiano padrão a gente vai dizer perché. Lembra lá do fiorentino, né? O italiano toscano, que é o italiano padrão, vai dizer perché, com esse som fechado. Várias vezes eu já comentei para você que meu sotaque tem o som mais aberto, então eu vou dizer perché. Então, vai acontecer de pessoas que falam, né, com esse sotaque usar o acento grave, que no italiano vai ser o acento que vai dar o som aberto, né? Então, com o escritinho para cá, assim, perché. Embora seja um erro, né, assim, gramaticalmente falando, está errado. Mas como a gente está falando aqui de um recurso linguístico aí, a gente tudo é aceitável, né? Então é por isso que muitas vezes esse perché aqui vai aparecer escrito assim, ok? Então não o perché. E o que tem de interessante aqui? Per, em italiano, é o vezes. Então se eu for falar due per due, duas vezes duas, duas vezes dois, igual a quatro. Então, due per due. Então, o x, os vezes, né, que a gente, na conta, que é matemática, ó. Prof. Clara também é matemática. Não, Prof. Clara não é nada de matemática. Mas, ó, o per aqui é o vezes, né, do português. Então, o x que a gente usa para fazer continhas aí de matemática, em italiano a gente chama de per. Então, é por isso que esse perché aqui tá aparecendo com o x. Muitas vezes eu vou confessar aqui que isso é uma coisa que eu faço o tempo todo nas minhas mensagens, é escrever o perché assim, ó. Perché. Porque, gente, economiza um tempo. Olha quantas letras tem o perché. Tem seis letras. E aí eu vou reduzir para duas. Enquanto eu demoro, sei lá, 5 segundos para escrever seis letras, eu vou demorar um para escrever duas. Então, funciona muito rápido, né? A gente sabe que essa linguagem aqui da internet, porque se a gente manda mensagem, já manda outra. Então, por isso que acaba acontecendo essas reduções aqui, acabam acontecendo. Então, tudo isso para explicar esse perquê aqui, que é o X. Então, o X a gente vai chamar de per, né? Não, aqui a gente não está chamando ele pelo nome da letra, né? Porque a gente sabe que a letra X é a letra X. Então, aqui a gente não está chamando o X de X, mas chamando o X de vezes. Então, vezes que, perquê, o sei, de novo aqui, para substituir o verbo essere, tu sei, e o a casa ficou a casa. Se a gente quiser, assim, abusar, levar para um outro nível, perquê sei a casa. Olha aqui, que esse monte de letra aqui está parecendo quase uma equação aqui, uma matemática, quer dizer perquê sei a casa, ok? Realmente, se a gente pensar numa questão de tempo aí, olha quanto tempo que você vai demorar para escrever um e outro, muito mais rápido. Lembrando, ó, vou chamar atenção aqui a cada frase. A gente está falando de um contexto muito específico aqui, que é dessa linguagem das mensagens. Então, é uma informalidade extrema aqui. Então, cuidado, para quem você escreve quando você usa esse tipo de redução. Porém, muito válido aqui, bem importante a gente saber. Vedi amor, olha a nossa próxima frase. TVB, molto comune. TVB, que é o nosso ti voglio bene. Então, a gente vai reduzir o ti voglio bene pro TVB. Quando eu era adolescente, a gente escrevia muito assim, ó. Ti voglio un casino di bene. Ti vi un K di B. Ti vi un K di B. E ainda tinha que falar assim. É importante aqui a gente prestar atenção na pronúncia, que essas reduções, às vezes, a gente vai falar só as letras. Aqui é quase uma sigla, né? TVB é o ti voglio bene. Então, você pode falar para alguém só o TVB. É bem comum, assim, as pessoas falarem: Ah, lo sai que io TVB. Lo sai, você sabe que eu te quero bem, que eu amo você. Então, TVB. E esse TV um K de B, isso aqui é uma coisa bem adolescente mesmo. É ti voglio un casino di bene. O que é casino? É muito, né? Casino literalmente quer dizer confusão. Mas casino também às vezes é usado para indicar quantidade, uma grande quantidade de alguma coisa, tipo um monte, né? Eu te quero um mundo de bem, eu te quero muito bem. Ti voglio un casino di bene. Então o que a gente fez aqui? Reduziu o ti para a letra ti, o voglio para a letra vi, o artigo aqui, un, para o número uno, né? Então, un, o K, a letra K, para substituir o casino, o di, né? La preposizione di, e b, bene. Ti vi un K di B, ti voglio un casino di bene. E aí tem várias outras, tem o TVTB, ti voglio tanto bene. Existem várias reduções aqui pro ti voglio bene, porque a gente tem várias maneiras, né, para falar que ama, que gosta muito de alguém. Então, fica aqui a dica. Muito legal. Isso aqui é uma coisa que eu já gosto bastante de usar nas mensagens, porque você coloca ali um TVB rapidinho. Então, buona notte, TVB, né? Você manda para um seu amigo, um boa noite e um te quero bem ali, bem, bem carinhoso, va bene? Vediamo ora la prossima che dice. Cosa fai? Aqui a gente tem a redução do cosa para TS, né? Cosa. Muito simples aqui também, só cortamos as vogais. Cosa fai? Então, io fai continua igual. Cosa fai? Ok? O que você está fazendo, o que você faz, ou cosa fai domani, o que você vai fazer amanhã, também podemos pensar assim. Bene, e la prossima, mi manchi. Muito simples aqui, a gente só reduziu o quê? O mi pro m, né? E o manchi ficou igual. Então, mi manchi, se a gente quiser exagerar aqui, vai lá, escreve com o K. Eu já disse que eu não gosto, mas não tem problema. Ficou mais fácil, né? Mudou alguma coisa na pronúncia? No, non cambia niente. Facilita um pouco aqui, deixa as coisas um pouquinho mais rápido, va bene? Então, mi manchi, estou com saudade de você, você me faz falta, né? Você me falta, né? Se a gente for traduzir bem literalmente. Que é o jeito que a gente vai usar, o que a gente vai falar para falar que está com saudades. Quindi, mi manchi. Vediamo la prossima frasettina, che è questa. Quando ti ved? Quando ti ved? Quando ci vediamo? Então, no quando, aqui o que que aconteceu? Só tiramos as vogais, então ficou quando, così, QND, ok? Ci, já vimos que é a nossa redução do ti, letra, pronome ti e letra ti, stessa pronúncia. E ti ved aqui fica muito claro no contexto quando você vê essa frase, né? É, se você fosse ver só esse VD aqui, VD, sozinho, você ia ficar, meu Deus, o que, que é essa, redução aqui, essa sigla, por que que tá querendo substituir? Mas no contexto da frase, quando te ver, fica bem intuitivo. E é só para facilitar aqui a vida, vocês, em vez de demorar 10 segundos, vai demorar 2 segundos para escrever, ok? Então, quando te ver, quando nos vemos, né? É, quando te vediamo. Bene, e la prossima é non lo so. Non lo so, aqui a gente tem uma redução do non para dois N's só, e o resto fica igual. Então, non lo so, ok? Non lo so. Isso é uma redução bem comum. Por exemplo, a gente, as reduções mais comuns que a gente viu até agora são o sei, para falar do sei, do tu sei, ver o verbo essere. O non, para falar do... O NN para falar do non, o DV para falar de dove, muito comum, são os mais comuns esses. O QND para falar de quando, esses são os que são realmente muito, muito, muito usados. E o perché também, ali que a gente viu, que vai, pode aparecer só o X e o K, né, perché, é, ou pode aparecer com o E também, vai depender um pouquinho, é, com acento, sem acento, perché, ok? Então esses dois vão aparecer bastante, com bastante frequência, são muito, muito, muito usados mesmo nesse mundo aí, é, das mensagens, va bene? Andiamo avanti ora e vediamo la prossima, che è il nostro grazie, prego. Grazie, prego. Aqui eu acho meio forçado, escreve um grazie, pra que reduzir tanto assim? Grazie, né, se você tá muito agradecido, você quer agradecer, escreve grazie inteiro aqui. Mas tudo bem, aqui a gente tem o que então? De novo, só tiramos as vogais. Então, grazie ficou GRZ e o prego ficou PRG. Grazie, prego. Grazie, prego, ok? Então, só tiramos as vogais aqui. Poi abbiamo, questo è per te. Então, essa é uma redução que acontece o tempo todo. Então, como a gente já viu no perché, a gente vê que o per vai ser substituído pelo X, que é o vezes, né? Per te. E aqui a gente não pode pensar em português, porque o nosso vezes não é a preposição por em português, né? É, ou para. Então, não faz sentido pensar na tradução aqui. Tem que pensar qual é a pronúncia, como é que a gente fala a palavra vezes, né? Em italiano. Então, em italiano a gente não diz volte, que seria a tradução de vezes, né? Due volte, due. Não. É due per due, ok? É, e se for divisão, aí tem que ser diviso, due diviso due, ok? Então, aqui, isso vai ser o máximo de matemática que você vai aprender comigo hoje. Mas, então, prestando atenção que não tem a ver com a palavra em português, mas como a gente diz vezes em italiano, né? Então, no contexto ali da matemática, a gente vai ler como, como per em italiano, ok? Então, é por isso que a gente tem aqui, questo è per te. Questo è per te, que é a mesma coisa que dizer que questo è per te, ok? Então, só uma questão da pronúncia aqui. E esse per é bastante usado, é um dos mais usados ali também com aquela listinha que eu passei para vocês, do sei, do dove, do quando. É, o per também é bastante utilizado, a letra X aqui para substituir. Bene, e poi, nella nostra prossima frase abbiamo l'ho visto, però non l'ho salutato. Então, eu ouvi, mas não o cumprimentei. Então, eu ouvi essa pessoa, mas não dei oi para ela, né? Também falando um português mais claro aqui. Então, l'ho visto, ficou igual, né? L'ho visto, difícil reduzir aqui. Se você quiser reduzir o l'ho visto para l'ho visto... Mas acho meio forçado aqui, l'ho visto. Però, esse é muito interessante. Por que que tá acontecendo aqui no però? A gente tem o per, não é? Però não é composto por per, mas ó. Então, o que que a gente tem? Per, mais, né, ó. Então, a pronúncia vai ficar assim. Então, não tem nada a ver com choque, só. Tem que ler però mesmo. Però non l'ho salutato. Então, se a gente quisesse se reduzir um pouquinho mais, colocaria aqui o NN pro non e poi l'ho salutato, ok? L'ho salutato. L'ho visto, però non l'ho salutato. recurso bastante usado aqui, lembrando da pronúncia do per, né? O X aqui é per, peró. Beníssimo. E uma outra palavra que eu acho relevante da gente trazer aqui é a palavrinha comunque. Comunque, que é o nosso por outro lado, ou é a palavrinha comunque, que é o nosso por outro lado, ou de qualquer forma, também às vezes a gente vai traduzir ele assim, vai ser uma das mais também reduzidas com CMQ. CMQ é comunque, ok? Acho que é uma. A única que eu diria que ficou meio que faltando aqui, o resto a gente viu bastante das principais reduções. Se você conhece outra, já viu por aí, conversa com italianos na internet, algo assim, algumas reduções, comenta aqui embaixo. Se você sabia disso, é novidade, já tinha visto isso por algum lugar, fammelo sapere qui sotto nei commenti, va bene? Ora passiamo al nostro grande salto e rileggiamo le nostre frasi insieme. La nostra prima frase è: ehi, dove sei? Ti asp. Ehi, dove sei? Ti aspetto, ok? Então, onde você está? Estou te esperando. Come stai? Ci ved dop. Come stai? Ci vediamo dopo. Come você está? Nos vemos depois. Tutto ok? Tudo ok, né? Aqui não tem como falar esse tutto. Titi, vero? Titi, ok? Tutto ok. Con chi sei? Con chi sei? Con quem você está? Perché sei a casa? Perché? Então, usci. Perché, qua, vero? Perché? Perché você sta in casa? Ti vibi, ti voglio bene, ti quero bene. Cosa fai? Che você sta facendo? Che você faz? Mi manchi. Saudade di você, você mi fa falta. Quando ti vede, quando ci vediamo, quando nos vemos? Non lo so, non sei. Grazie, prego. Obrigada, di nada. Questo è per te. Isso é pra você. L'ho visto, però non l'ho salutato. Eu o vi, né? Eu vi ele, mas, però, non l'ho salutato. Non o cumprimentei, non dei oi. Va bene? Queste sono state le nostre frasi di oggi. Ora passiamo al nostro prossimo passo. Ricordati di fare la tua pratica nel Memorization Hack e fammi sapere qua se queste sono state parole e contesti nuovi della lingua italiana. Ci vediamo alla prossima unità. Un bacione e un caro saluto. Ciao!